aos 36 anos de informação desportiva para o site www.sempreabrir.com. Decidi recolher depoimentos de alguns amigos, como tenho feito em anos anteriores. E porque o Sporting está em primeiro lugar no campeonato, o meu Luís Batista é sportinguista, foi o primeiro seu depoimento. Então vou-lhe fazer a primeira pergunta. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Eu gostava de lhe perguntar como é que o meu amigo vê o facto de uma pessoa com deficiência visual, como eu, fazer 36 anos que anda aqui nestas coisas do desporto.
Tá, boa tarde, Carlos. Olha, o que eu tenho a dizer é uma coisa tão simples. Desde que comecei a lidar com o Sr. Carlos, há alguns anos atrás, quando estava no Hockey Patins, portanto, tivemos vários anos a lidar, sem eu conhecer pessoalmente. Sempre pronto a responder, sempre pronto a contactar e a dar os resultados da equipa adversárias, mas com uma rapidez impecável. Eu até, por vezes, estava noutros torneios ou noutros resultados e dizia: Luís, um instantinho só que já vou ver aqui o resultado do Hockey Patins. Um tempo depois, nós tínhamos base em Lisboa e resolvemos convidar o Sr. Carlos algumas vezes para almoçar connosco, com a equipa e connosco. Quando o homem Carlos disse-me assim: olha, Sr. José Batista, eu vou dizer uma coisa, eu sou invisual, eu só não fiquei, não pela maneira como eu disse, porque ser invisual ou ser qualquer coisa diferente não diminui a pessoa. E eu até já posso sacar então mais uma razão para elogiar a forma como você trabalha, e se calhar melhor com alguns que têm 5 sentidos ou mais alguma coisa. É impecável. Sacar uma pessoa normalíssima, normalíssima, e com uma rapidez a dar os resultados, a contactar. É uma máquina. O resumo é uma máquina a meio do desporto.
Uma vez eu lembro-me que o meu amigo estava-me a pedir os resultados de Hockey Patins, e eu disse assim: ó, meu amigo, só um bocadinho que eu tenho que dar aqui uns resultados de handball e de basquetebol e já estou consigo. E o meu amigo começou-se a rir, lembra-se?
Certo, é verdade. Depois foi essa situação que, a maneira como você, não, nem só essa vez, mas várias vezes, quando estava no resultado, dizia-me: deixa-me lá ver, já vou dizer um instantinho só. Estava dizendo que dizia basquete, dizia futebol, voleibol e handball e não sei o que mais, não sei se tinha rugby, se tinha mais alguma coisa.
Não, obrigado, não.
E rapidamente dava-me o resultado, olha, amigo, resultados completos, jornada completa da primeira divisão, neste caso. Impecável, com uma rapidez normal. Normal, completamente normal.
Lembra-se, lembro-me do nosso amigo Vítor Almeida, quando eu lhe disse que era deficiente visual, ele mandou-me ir brincar, pronto, com aquilo que eu não vou dizer. Quando eu disse: olha, se não acreditas, vai, liga para o Zé Batista. O meu amigo lembra-se que reação é que o Vítor Almeida teve na altura que lhe ligou quando eu lhe disse que era invisual? Porque ele saiu assim um bocado, eu disse-me que eu que estava a brincar, que ele mandou-me brincar, lembra-se disso?
Pois, mas repara, ele disse: mas Abate, diz-me uma coisa, eu falei com o Sr. Carlos, ele diz-me que é invisual, o gajo quer brincar comigo, ou o quê? Eu disse: não, é verdade. E, quer dizer, quando você diz que é invisual, mas, ou seja, se nós temos uma ideia de você como uma pessoa normal, perfeitamente normal, quando você diz isso, ainda mais duplica a nossa consideração por si, está a perceber? A maneira como você transmite, a maneira como você vê os resultados.
Muito
bem. O Vitor ficou, não brinques, não, é verdade, porque eu acho, ele é não sei quantas vezes superior a mim, o aspecto que eu vejo, faço isto e faço aquilo, e ele, sem ver, faz o mesmo, mais do que eu, e com uma rapidez fenomenal.
Muito bem, então, e quando é que vamos ter, já agora eu pergunto, quando é que voltamos a ter José Batista outra vez? através do dirigismo desportivo. Sei lá, só.
São fases, repare, são fases da vida, tudo tem o seu tempo. Eu na altura estive no hockey, acabei por abandonar, por não concordar com determinadas decisões, e desde o momento que abandonei, neste momento não me vejo no desporto, porque tenho outras coisas a fazer. São etapas da vida diferentes, também não há hockey, o desporto também é só futebol cá a nível da terceira divisão, e não estou a rever neste momento no desporto. Só estou a rever neste momento noutras situações, outros projetos que de momento não estão ainda concretizados. Mas desporto neste momento não vejo.
Pronto, mas segue, mas continua a seguir atentamente tudo aquilo que eu faço, a minha atividade, as coisas do desporto. De vez em quando vai lá ao centroabrir.com.
Vou lá, vou ao seu site final, normalmente ao fim de semana, ver os resultados e realmente acompanhar também o seu trabalho em prol do desporto nacional.
Olha, e já agora permite-me uma provocação. Partilha alguns vidros quando o meu amigo ouviu a cantar fado.
Pai, não partilho os vidros que tinha as janelas abertas. Além desse aspecto, também tem esse dom de encantar as pessoas. É verdade.
O meu amigo, pode falar.
Não, eu estava a dizer, se calhar, se eu estivesse no estádio de Alvalade, não, como lá não há vidros, não é?
Dos meus 36 anos de informação desportiva, cabe a vez de eu entrevistar o meu amigo Teixeira Correia. Boa tarde, Teixeira. Primeiro gostava que tu me dissesses o que é que tu tens a dizer pelo facto de uma pessoa com deficiência visual fazer 36 anos de informação desportiva. E depois faço-te uma segunda pergunta. Como soubeste da minha existência?
Começo por essa parte final. Começo precisamente por como é que eu conheci. Nós aqui na rádio, na altura onde eu trabalhava na Voz da Planície, conseguimos arranjar um programa informático para ter todos os resultados do futebol distrital. E uma das vezes, com o Luís Silva, aparece uma chamada de um senhor que queria saber um resultado na altura creio que no Desportivo de Beja.
Sim, no Nacional.
A pessoa em causa disponibilizou-se para poder dar outros resultados que acho fosse necessário. Era na altura o coordenador do desporto e então, a partir dessa altura, começámos, eu falei com a pessoa em causa para saber se havia disponibilidade de poder fazer os resultados e podemos trocar aquilo que havia de resultados que nós tínhamos no digital. Chegou uma altura que o Luís Silva apanhava os resultados do futebol distrital e também os resultados de algum do futebol jovem da região, dava-se à pessoa em casa e depois a pessoa, ao longo do dia, trocando connosco. Essa pessoa em casa, o Carlos Costa. E nós começámos a ter, de alguma forma, uma grande informação, essencialmente a nível do futebol jovem, começámos a ter essa informação. Passado alguns anos, é que fiquei depois a perceber quem era o Carlos Costa. E o Carlos Costa, e a primeira vez que nós conversámos, o Carlos falou-me se eu me lembrava dele do tempo da Rádio Comercial, que tinha feito o ciclismo na altura com o Fernando Emil, tinha feito também o futebol, o Fernando Emil e o José Nunes, o Paulo Garcia, que está agora na CIP, José Nunes da RTP, era uma grande equipa com o José Lafayette também, e na altura fiz parte dessa equipa. E o Carlos, eu não conheci porque não ia à Comercial fazer só a parte de reportagens e também a parte de reportagens de pista no futebol, e não conhecia o Carlos. Mas a partir daí, e depois alguns anos depois, é que eu fiquei a perceber que o Carlos era um invisual. Mas não é um invisual qualquer, é um homem que consegue descrever com as mãos aquilo que muitos de nós com os olhos não conseguimos descrever, porque tem uma capacidade de conseguir primeiro captar aquilo que se diz, deve ser repetido, e depois conseguir traduzir em palavras aquilo que ele tem escrito em braille para ele dentro de uma, como dizem os espanhóis, de uma carpeta, dentro de um arquivo de uma folha A4, que consegue traduzir aquilo de uma forma extraordinária. Aliás, eu já tinha alguns momentos que ele fez em braille aquilo que lhe pedi, e depois quando as pessoas querem levar de recordação, nós passamos com o carvão e as pessoas ficam com uma ideia completamente diferente daquilo que foi feito. Ou seja, traduzir em braille ou o seu nome ou a sua profissão tem sido ao longo dos anos coisas extraordinárias. Mas acima de tudo, há um sentimento que eu me ligo a este homem, ao Carlos Costa, porque já fiz vários trabalhos com ele, nomeadamente para o Jornal de Notícias, do qual sou correspondente, em que procuro demonstrar que há, para além da pessoa que pode ver, da pessoa que pode andar, da pessoa que pode sentir, cheirar ou pensar, que há sempre uma outra pessoa para além disso tudo, e é isso que eu tenho procurado sempre ao longo destes anos que levo de vivência com este homem que é o Carlos Costa, tenho procurado transmitir. Aliás, eu tenho uma história de vida que há pessoas que não acreditam. Quando o Carlos Costa fez comentários numa Final Four em Castro Verde com um calor de 45 graus.
Em Aljustrel, Aljustrel. Aljustrel.
Em Aljustrel, exatamente. E que o Carlos perguntava, diz-me qual é a equipa da direita e qual é a equipa da esquerda. Eu tive a ouvir pela internet os comentários e depois o Carlos contou-me que, com o calor que estava, que ele disse que a equipa do futebol do Porto ia arrebentar na segunda parte.
Não, o Barcelos ia arrebentar na segunda parte.
O Barcelos quer pensar na segunda parte, exatamente. E, portanto, o jornalista estava a fazer um rato. Pá, como é que tu podes dizer isso se não estás a ver? Pois, mas deixa lá que é que sei, porque eu consigo perceber, através da forma como eu respiro, da forma de nos chamar, através da forma de bater a bola, da forma de travar, que eu é que sei que eles estão assim. E, portanto, foi uma das coisas que eu já contei para o JN e sempre tenho possibilidades por aqueles motivos que são importantes para o que escrever. Resumindo e embargando e voltando a dar cartas, o Carlos Costa é jornalista do Arte da Vega, um homem com um coração também de poder, acima de tudo, é o mais difícil profissional.
E que recado é que tu gostavas de dar àqueles que me andaram a mandar mensagens para eu me reformar, que já cá anda mais no desporto?
É, os velhos são os trapos. Eu já vou a caminho dos 59 anos, e não vão ser alguns agiotas ou alguns indivíduos daqueles que não merecem consideração que me vão mandar formar. Acho que deves continuar e vais continuar a andar pelas lides, que deves continuar, seja no hockey patins, seja noutras, deves continuar, porque esses são aqueles que há muitos que não têm capacidade. E há outros depois que são aqueles que são os filhos dos amigos, dos primos, do cunhado, da sogra, da avó, que é como aquele reclamo que havia antigamente do chocolate, ou do café, ou do vinho do Porto, lá era aquela porcaria. Esses não, pessoas não prestam. E são estes que querem correr com as pessoas. Mas deves continuar a ter esse horizonte. E tu sempre tiveste um horizonte muito grande, que é assim. Nunca pediste que eu me recordo onde estão a ninguém. Esse é o melhor exemplo que tu podes dar. Sempre fizeste por por amor à arte e pelo prazer de fazer.
Exato, e a Rádio Imprensa esta época ainda não, né, no, ainda está-me a dever a época inteira, em relação a, portanto, ainda me está a dever a época inteira, como tu sabes.
E como a gente diz, o Alentejo é produz metade, tu produz a outra metade e ficas a zero, ficas saudado.
Está bem. Ó Teixeira, muito obrigado pelo teu depoimento. Eu vou colocar este som todo no www.sempreabrir.com, que é para depois, já recolhi o depoimento do Zé Batista, foi dirigente do Porto Santo. Celebrando os meus 36 anos de informação desportiva, eu decidi entrevistar o meu amigo Joaquim Catrapona. Joaquim Catrapona, boa noite. Gostava de... Bem, ainda é boa tarde, mas desculpa lá. Pergunto-te, o que é que tu tens a dizer pelo facto de uma pessoa com deficiência visual fazer 36 anos que anda nestas lides desportivas? E depois também te quero fazer uma segunda pergunta. Como é que tu soubeste da minha existência?
Olha, boa tarde, Carlos. Já falámos muito e já escrevi também no Jornal Oás, digamos, uma síntese do que é o Carlos Costa no capítulo da informação desportiva, muito especialmente do que me toca no hockey em patins. Quem não me conhece, quem não sabe, e como que é diz, ver para crer, porque realmente tudo és excepcional, és tu tens uma dinâmica, fazes o teu trabalho para além da tua profissão, ainda dedicas de alma e coração à informação desportiva há 36 anos, é de louvar e é de digno dos melhores elogios que posso dar a Carlos, porque nem as pessoas normais, digamos, com visão, conseguem muitas vezes chegar aos campeonatos. De maneira que não tenho palavras para expressar aquilo que eu realmente conheço de mim desde já quase 20 anos. Conheço, pois, sou feito. Carlos, tu és realmente ímpar nesse capítulo. Vou-te dizer que, relativamente à segunda pergunta, eu escrevia, e escrevi muito tempo para alguns jornais, mas muito especialmente para o Jornal Oás, que infelizmente, pronto, como quase toda a imprensa nacional, foi mais uma publicação que cessou as suas importantes funções no capítulo desportivo, porque isto pesa praticamente não há neste momento qualquer periódico desportivo, mas eu na altura tinha uma página só sobre hockey patins, patinagem e velocidade, e no capítulo do hockey vi-me sempre às vezes com problemas de saber os resultados. Telefonava para um, telefonava para outro, telefonava para um clube, telefonava para outro, até que uma senhora de Irene de Sines me disse: é pá, um senhor que ela tem visual e tem sempre resultados, é uma coisa incrível, ainda não sei bem como é que ele faz aquilo, mas o que é certo é que, e não faz, é que passaram uns minutos depois de acabar os jogos, ele já tinha os resultados. Eu dou-lhe esse contacto, eu não fui ele. Foi ela que me deu o contacto do Carlos. Eu fiquei assim um bocado apreensivo, mas como é que será isso? O que não tem nenhuma é que semanalmente ele me dava os resultados, portanto, teve a conhecer. Eu teria ouvido já falar em mim, porque eu na altura era árbitro de hockey patins, militava nessa altura até na primeira divisão, e por isso eu, pelo menos, não, já tinha ouvido falar em mim, mas não nos conhecíamos. Semanalmente lá ele me telefonava, me cá, e tem os resultados da Zona Sul e tal, cada ele, e tal, lá, está, e eu ficava.
Zona Sul e Terceira Divisão, lembras-te? Zona Sul e Terceira Divisão. e depois mais tarde camadas jovens também.
Exato, exatamente. Mas de maneira que eu tinha todos os resultados que pretendia, agora eu falei da Zona Sul, porque o jornal era essencialmente publicado para leitores da Zona Sul do país. E se hoje a internet, que é um veículo também impressionante no capítulo da notícia quase em cima da hora, se estou a falar há 20 anos, onde teríamos, não havia nada disso, teríamos que saber de qualquer resultado do antipatismo, principalmente da terceira divisão. Na primeira divisão podia circular um pouco mais rapidamente, mas a terceira divisão era com dificuldade. E aí é que está como é que ele conseguia saber os resultados em cima da hora, tomava nota desses embrailos nos seus apontamentos. Só quem conhece o Carlos é que sabe realmente o seu valor nesse capítulo, e eu não posso deixar de continuar a elogiá-lo e a admirar o seu trabalho. Olha, Carlos, ao fim de 36 anos, continua, porque é um homem muito bom para ti, ocupa o teu tempo livre de uma forma em que praticamente não dás pelo tempo passado, e isso é bom, estás sempre também ocupado e de uma forma simplesmente, e continua a dizer, impressionante. Força, Carlos.
Joaquim, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu vou colocar em breve este som em www.sempreabrir.com. Exato. E para depois vocês poderem ouvir, vai ser nas mensagens dos amigos, e espero que tu gostes de ouvir que todos os já entrevistei a ti, o Zé Batista e também o Teixeira Correia. Agora vou a seguir, vou entrevistar o Carlos Castelo do teu rival, do Benfica, porque ele antes era testador da Amadora e foi aí que, portanto, já estamos, portanto, já estamos em sintonia. Foram estes amigos que eu tive para já o prazer de entrevistar. Joaquim, um grande abraço e obrigado pela tua disponibilidade.
Um abraço grande para ti, e depois vai falando.
Obrigado, Joaquim.
Depois tenho os tempos, de vez em quando vou até o sexto, até descobrir isso, ok?
Tá, um abraço.
Um abraço.
Então.
Um abração.
Obrigado, Joaquim.
Desportiva. Como é que tu valorizas esta situação? Poucos
os deficientes visuais como eu se podem orgulhar de estar aqui há tanto tempo.
Sim, sem dúvida. É uma deficiência que se calhar nem todas as pessoas sabem lidar bem com elas. Tu felizmente tiveste essa capacidade de ultrapassar essa sensação, de te fazeres valer da tua capacidade, da tua competência, para desvalorizares um problema que para muitos é um gravíssimo problema. Mas para ti, tu soubeste ultrapassar essa deficiência com muita capacidade, com muita competência. Essa situação, hoje eu falo contigo e a maior parte das pessoas que falam contigo nem se lembram disso, provavelmente.
Sim, e qual é a reação das pessoas quando tu lhes dizes esta pessoa que me deu agora os resultados é invisual? E, por exemplo, no Benfica, tu que lidas mais de perto, como é que as pessoas reagem a isto?
Ficam estupefactas com essa situação, porque é preciso ter um grande dinamismo. E um grande à vontade para desempenhar aquilo que tu desempenhas e fazer aquilo que tu fazes, não só a nível do futebol, como a nível de outras modalidades esportivas. Por acaso, em linha, se assim se pode dizer, já tive o prazer de ver a comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Isto para uma pessoa que não é invisual, até uma tarefa que é capaz de ser um bocadinho mais fácil, para uma pessoa que é invisual, tu fazes das fraquezas forças e não tu passas isso com naturalidade e com muita capacidade.
Muito bem.
Mas é assim, é uma situação que deixa as pessoas um tanto quanto boquiabertas, não é? Com a tua forma de trabalhar e com a tua forma de ser.
Que recado é que tu gostavas de dar àquelas pessoas que mandam para aqui a mandar mensagens a pedir para eu deixar o desporto e me reformar?
O recado que eu tenho para essas pessoas é que essas pessoas se preocupem fundamentalmente em ser felizes, em ser livres, em desempenharem a função delas da melhor maneira que podem e sabem, e deixarem as outras pessoas trabalhar de uma forma séria e honesta, que é aquilo que tu fazes. Ninguém tem que te aconselhar a deixar uma coisa que tu gostas, que tu amas e que tu fazes por livre vontade e com muita paixão.
Ok, Carlos, muito obrigado. Obrigado pelo teu depoimento. Um grande abraço para ti. No fim desta semana eu vou colocar todo este som em www.sempreabrir.com nas mensagens dos amigos para quem quiser ouvir. Obrigado, Carlos, um abraço. Celebrando os meus 36 anos de informação desportiva, eu vou entrevistar a minha amiga Córdula. No ano passado tinha entrevistado Carlos Galhen, Jordi Arques e Mamentruit. Há dois anos, Manolo Oliveros e Pedro Garcia. Agora vai ser a minha amiga Córdula. Olá, Córdula, buenas noches. Te queria perguntar que significa para ti una persona con discapacidad visual cumplir 36 años de información deportiva.
Hola, buenas noches, José Carlos. Bueno, yo creo que en tu caso es creo que nadie te ve como un discapacitado por utilizar la palabra que has dicho tú. Creo que todos en ti vemos, y nunca mejor dicho, a un grandísimo profesional que siempre que lo llamas tiene la información lista, te la busca. Es como si viera mucho más que todos nosotros o gente que no tiene, digamos, esa discapacidad a la que tú aludías. O sea, para mí no tienes nada de discapacitado, o sea, cero patatero. Y esto creo que ves mucho más allá que muchos profesionales que sí que tienen visión ocular.
Muy bien. Para ti, de los trabajos que hemos hecho, estuviste en polideportivos, después internacional, en Barça, ahora me parece que estás en la página web, pero de los trabajos que hemos hecho los dos, ¿cuál de los que más te ha tocado, te ha dado ganas de hacer? ¿Tienes alguna idea?
No hay uno. Yo creo que en tu caso es verdad que ahora, un poco por cómo han ido las cosas, no tenemos tanto contacto a nivel informativo como antes. Pero yo, la verdad, no te destacaría una. Yo simplemente siempre es esto de vamos a llamar a José Carlos, y si José Carlos en ese momento no tiene el dato que tú necesitas, pues en 5 minutos, en 2 minutos o en 1 minuto te lo ha conseguido. O es la llamada de José Carlos cuando él huele que hay un dato informativo que para nosotros, como un diario deportivo de Barcelona, puede tener interés, nos llama, o sea, adelantándose en muchos casos. Yo ya te digo, no destacaría una sola información. Yo creo que son muchas, ¿no? Gracias a Dios, para todos tus amigos periodistas aquí en España.
¿Cómo has sabido que yo era ciego? ¿Te acuerdas?
Porque tú lo has dicho, yo siempre lo estás diciendo, José Carlos. Yo creo que es por esto. Yo creo que si no se sabe, o si nosotros antes de conocerte, claro, eras una voz en el teléfono, ¿no?, que nos llamaba o con la que hablábamos, la información, yo creo que era absolutamente igual. O sea, yo creo que tú has sido modélico en cuanto a superación, ¿no? O sea, siempre con una sonrisa, con muchísimas ganas y te lo he dicho, queriendo ver más allá, ¿no? Aunque quizá no puedas ver, pues sí te ves, por así decirlo. No sé, ya te digo, por resumirlo, yo creo que es porque tú nos lo has dicho, o sea, porque no lo sabíamos, sino, o no lo hubiéramos sabido.
Hemos estado varias veces juntos. ¿Cuál fue la vez que más te ha tocado, que te recuerdas más?
Hombre, yo creo que quizá la primera, conocerte, ¿no? Porque por eso mismo que he dicho, eras una voz, o sea, te conocía por teléfono, Carlos Gallén, compañero mío, e Inma, también compañera mía, y Jordi Arba, también compañero de aquí del mundo deportivo, ya te habían conocido en persona, yo no. Y quizá fue esto, por decir, pues mira, pues la voz es todo esto, y digamos, hay una persona detrás. Era pues la primera vez que te vimos aquí en Barcelona.
Tú, aún me acuerdo, yo la primera vez, yo te cojo por el brazo, tú me preguntabas, ¿cómo vas a hacer? Yo te cojo, yo me preguntaste el bastoncito, y qué, cómo has reaccionado el hecho de yo ir cogido por el brazo, por tu brazo, con el bastón cerrado que te dio.
Pues mira, como, pues no sé, con una sonrisa, porque como tienes esa energía vital absolutamente acojonante, por decir una palabra así, pues con una sonrisa, ¿no? Porque era ver un poco todo ese caudal de energía, pues ahora en persona. Y ya te digo, siempre dando lecciones de vida, como has hecho desde que te conocemos, ¿no? Que seguramente también habrás tenido momentos malos, momentos de frustración, de dolor, pues siempre lo has sabido esconder y enseñarnos a todos nosotros que hay que tener, pues eso, el corazón, la cabeza, la mente y todo siempre abierto, como dice tu página web.
Es verdad. Muy bien, Tórdula, te agradezco muchísimo esta pequeña entrevista, que en el final de la semana irá para la página web www.siempreaabrir.com, en los mensajes de los amigos tienes todas las entrevistas, y también puedes escucharme yo cantando el fado acompañado a guitarra y viola, que aún me habías oído cantar sin nada, pero acompañado puedes escuchar los fados, y después me mandas un mail a decirme si te gustó o no. Un beso grande para ti, y espero hablar con...
Cuando has preguntado un momento, digamos, un poco como que simboliza lo que eres. Me acuerdo de otra cosa, no sé si tú te acuerdas. Era un día que estabas aquí en la reacción, que el Santi Durán, no sé si te acuerdas, te preguntó una cosa un poco picante, que tú cogiste un ataque de risa que pensábamos que te ibas a caer al suelo de la risa que te entró. Ese es otro momento que a veces cuando hablamos de ti, aparte de digamos, toda esta humanidad que tú tienes, recordamos, ¿no? Esa risa, ese no parar de seguir y casi caerte al suelo.
Ah, sí, él me preguntó cuando... Sí, él me preguntó cuándo fue mi primera vez. Y nosotros, yo he dicho la fecha, sí.
Sí, o sea, también José Carlos Miranda también es esto. O sea, que un hombre con un enorme sentido del humor. Pero bueno, pues muchas gracias, Carlos. Un honor para mí y a nada, a seguir así, ¿vale? Y gracias por todo.
Gracias por todo también, un beso grande y gracias por me haber contestado esta llamada.
Un placer, cuídate mucho.
Y tú también, un beso grande.
Adiós.
Vamos ouvir José Caseiro, administrador do chat telefónico Ponto de Encontro.
Boa noite. Cá a mim em nome do Ponto de Encontro, dar de facto os parabéns ao nosso amigo José Carlos Costa, e eu já explico porque é que hoje o trato assim, nesta tribuna livre especial comemorativa do seu 36º aniversário de informação desportiva a nível nacional e da região. E eu trato assim porque de facto entendo que este dia de hoje não se circunscreve apenas à tribuna livre, ao placar desportivo de domingo aqui no Ponto de Encontro, mas é de facto uma efeméride, uma comemoração de âmbito nacional e que mexe com toda a sua vida, porque de facto não é brincadeira nenhuma fazer 36 anos de informação desportiva com as condições que conhecemos. Ele usa uma simples pauta braille, quando hoje existem tecnologias de ponta, como vocês sabem, enfim, os computadores, tudo isso, que facilitariam imensa vida, digo eu. E, portanto, é todo um trabalho, de facto, é difícil, pela busca da informação, pelos meios que tem, pelas tecnologias, digamos, que usa, fazer todo esse trabalho de gabarito, de calibre nacional e internacional. E, sobretudo, pela forma como eu é reconhecido também por um conjunto de entidades e de pessoas que trabalham na área do desporto. Designadamente, por exemplo, a Federação Portuguesa de Hockey Patins, designadamente os correspondentes de rádios e estações da Espanha. Portanto, não me alongo muito. No Ponto de Encontro, ele está aqui a dar uma inauguração desde a primeira hora e vamos para o terceiro aniversário, se não me engano, com a Tribuna Livre, com a parceria com a Rádio Granada, em que transmitimos o placar desportivo ao domingo, e isto é único no panorama nacional. Portanto, muitos parabéns, espero que de facto possas continuar a exercer e sobretudo a cumprir esse teu sonho de menino, dos tempos do Valdo, de Praia, enfim, que já referiste muitas vezes. Esse sonho tem-se concretizado e eu só espero que eu possa continuar por muitos mais anos para continuar a deliciar todos aqueles que amam e gostam da informação desportiva, nós e todos os outros que escutam aí por mundo fora via rádio na internet. E também os resultados também estão em muitas páginas da internet das diversas federações desportivas. Parabéns, continua, terás sempre o meu apoio pessoal e também aqui na plataforma. E creio que estamos todos contigo e te damos um grande abraço nesta dia